Guerra traduzida na Rádio Observador. Vamos analisar nos próximos minutos a imprensa russa desta quarta-feira, dia 30 de novembro. É um trabalho do jornalista Miguel Cordeiro, em colaboração com a Larissa Tovmazian, natural da Rússia. Miguel, boa tarde. Para começar, o Ministério da Defesa russo diz que 300 mil mobilizados já foram treinados.
Cerca de 3 mil instrutores estão envolvidos no treino desses homens mobilizados, como parte da mobilização parcial. Existem mais de 100 campos de treino na Rússia e na Bielorrússia, e mais de 300 mil reservistas, incluindo voluntários, foram treinados em 2 meses. Isto é o que diz o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, numa reunião do Conselho do Ministério da Defesa da Rússia. Segundo o ministro, cerca de 8 mil tripulações de veículos de combate e tanques, tripulações de sistemas de artilharia, sistemas de defesa aérea, aeronaves não tripuladas e sistemas de guerra eletrónica foram usadas nesses centros de treino para 300 mil reservistas, o número de militares russos mobilizados.
É também notícia esta quarta-feira, uma informação que, de resto, é que temos dado a destaque nos diferentes espaços informativos, a explosão na embaixada ucraniana em Madrid.
Uma explosão nessa embaixada, uma pessoa ficou ferida, aconteceu esta manhã, foi confirmado pelas autoridades espanholas, isto está já também na imprensa russa. A polícia espanhola disse que um funcionário da embaixada ucraniana em Madrid ficou ferido nesta explosão. O funcionário teve ferimentos leves e conseguiu chegar sozinho ao hospital. Sabe-se que o artefacto explosivo estava numa carta aberta por um funcionário da embaixada. Observa-se que, e é relatado que os detetives vão investigar este incidente com a ajuda de especialistas forenses e com investigadores dos serviços secretos espanhóis.
A Rússia alertou, entretanto, para possíveis ataques a satélites da Ucrânia.
Os satélites que Kiev usa para apoiar os militares ucranianos podem tornar-se um alvo legítimo para a Rússia. Isto já tinha sido avançado há algumas semanas. Agora vem-se falar da legitimidade deste ataque. Quem o diz é Vladimir Yermakov, diretor do Departamento de Controlo de Armas do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Segundo ele, o Ocidente está a usar de forma extremamente ativa o potencial da infraestrutura espacial civil, principalmente a constelação de satélites de órbita baixa, para apoiar as operações das Forças Armadas da Ucrânia. Com essa ajuda, missões específicas de combate estão a ser realizadas para descobrir locais, rotas de movimento e ações de tropas russas, controlar veículos aéreos não tripulados, bem como direcionar alvos do espaço de munições guiadas com precisão. Isto é o que diz Yermakov numa entrevista à RIA Novosti. Ele refere que o uso de satélites civis levanta questões no contexto do Tratado do Espaço Sideral. Segundo Yermakov, esta situação requer a mais séria condenação da comunidade mundial. Ele diz, confirmamos que esta infraestrutura, se usada em operações militares contra a Rússia, pode, logicamente, tornar-se um alvo legítimo. Este diplomata, este membro do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, lembra a necessidade de desenvolver normas, regras do direito internacional que visem impedir uma corrida militar no espaço sideral. No fim de outubro, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia alertou que os satélites comerciais americanos envolvidos no conflito na Ucrânia podem tornar-se alvos legítimos para as forças aeroespaciais russas. Em novembro de 2021, o Ministério da Defesa, ou seja, o ano passado ainda, o Ministério da Defesa da Rússia testou com sucesso um míssil antissatélite durante esse período. Como resultado, o antigo satélite soviético Cosmos 1408 foi destruído. Já em 2020 tinham sido feitos testes para abater satélites satélites que já não estivessem em utilização no espaço, a tentar abatê-los. Uma das estratégias é afastá-los completamente de órbita. E, portanto, o que temos aqui é uma guerra que já não se faz só no terreno, já não se faz também só pelos meios cibernéticos, que é uma outra guerra à parte, esses ciberataques. Esta guerra pode mesmo chegar ao espaço.
É também notícia esta quarta-feira, os ativos russos congelados podem vir a ser usados para apoiar a Ucrânia.
Os ativos do Banco Central da Rússia, bloqueados no exterior, devem ser reunidos, no fundo, e investidos para apoiar a Ucrânia. A receita obtida com esses investimentos deve ser levantada após também o levantamento de sanções e todos os recursos desse fundo devem ser enviados para a Ucrânia. Esta mensagem foi transmitida por Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia. Em resumo, o que temos aqui é que os fundos do Banco Central da Rússia bloqueados em contas estrangeiras, bem como os ativos de oligarcas russos confiscados devido a sanções, devem depois ser combinados todos num fundo, devem ser investidos. A receita desse investimento deve ser depois enviada para pagar uma indemnização à Ucrânia. Esta proposta, apresentada por Ursula von der Leyen, está hoje já nos meios de comunicação social. Segundo Ursula von der Leyen, a Rússia deve compensar integralmente os danos à Ucrânia, estimados em 600 mil milhões de euros. Diz Ursula von der Leyen, nós temos os fundos para compensar esses danos. Bloqueámos 300 mil milhões em reservas do Banco Central da Rússia e congelámos 19 mil milhões em dinheiro de oligarcas russos. A Comissão Europeia vai agora preparar um acordo internacional com os seus parceiros para tornar tudo isto possível, diz Ursula von der Leyen. Juntos podemos encontrar caminhos legais para despachar esta solução.
Em destaque também um estudo de opinião que revela que a maioria dos russos defende negociações de paz.
As autoridades russas estão a verificar uma diminuição no apoio público à guerra no contexto de constantes derrotas na frente da mobilização. O jornal Medusa, um jornal independente russo, recebeu os resultados dessa última pesquisa de opinião realizada pelos serviços de segurança russos, estudos que são encomendados pelo Kremlin e apenas para uso interno. Medusa diz que teve acesso a esses dados e, segundo este relatório, cerca de 55% dos russos estão agora a favor das negociações de paz com a Ucrânia e apenas 25% são a favor da continuação da guerra. Estes dados são amplamente consistentes com o resultado de uma pesquisa realizada em outubro pelo Levada Center, o único grande centro sociológico independente da Rússia. Nesse relatório do Levada Center, 57% dos entrevistados eram a favor das negociações de paz e 27% defendiam a continuação de hostilidades. Portanto, temos aqui dois estudos, um encomendado por um Kremlin e outro feito por um centro independente. Ao mesmo tempo, a julgar pelas pesquisas de opinião, a atitude dos russos em relação à guerra piorou drasticamente nos últimos tempos. Em julho de 2022, por exemplo, as pesquisas mostravam que apenas 30% dos russos eram a favor da paz na Ucrânia. Segundo duas fontes do jornal Medusa, que são próximas à administração presidencial, por este motivo, por estes dados, pelos resultados que estão a mostrar, as autoridades russas agora planeiam limitar o número de estudos feitos sobre a atitude dos russos em relação à guerra. Diz uma das fontes, agora tudo é possível e, portanto, é melhor não fazer estes estudos, é o que diz uma das fontes próximas do Kremlin, este jornal independente. Também uma das fontes que coopera com a administração presidencial diz que agora é melhor não dar dinâmica a estes estudos que perguntam aos russos o que é que acham sobre a guerra. O diretor do Levada Center, o tal centro independente, Denis Volkov, falou com o jornal Medusa e destaca que o número de russos que defendem negociações com a Ucrânia começou a crescer rapidamente, principalmente depois do anúncio da mobilização parcial feito a 21 de setembro.
E é com os resultados deste estudo de opinião que terminamos esta guerra traduzida. Analisámos nos últimos minutos a imprensa russa desta quarta-feira, dia 30 de novembro.